A Universidade Estadual de Maringá foi fundada na década, no final da década de 1960, precisamente em 1969. A universidade é, para os maringaenses, um orgulho. A cidade tem uma série de índices em que ela se destaca em pesquisas nacionais e até internacionais, pela qualidade do que ela produz em conhecimento e também, é claro, pela qualidade do ensino. Mas existem algumas polêmicas na Universidade Estadual de Maringá. Uma delas, que agora está sendo discutida, é a ocupação do campus que está na cidade, no centro da cidade. Se discute muito a questão da mobilidade urbana. Mas qual é a história desse campus? Para falar sobre este tema, eu converso com o ex-reitor da Universidade Estadual de Maringá, o professor Paulo Roberto Souza. Professor Paulo, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Professor Paulo, o senhor que acompanhou um pouco isso, conhece um pouco mais essa história, como é que é a história da instalação do campus da Universidade Estadual de Maringá?
O campus da Universidade Estadual de Maringá, ele nasceu e foi consolidado a partir de uma iniciativa do então prefeito Adriano Valente. Adriano Valente foi um homem de grande importância na história de Maringá, e Maringá até hoje não deu o valor que ele realmente tem. Adriano Valente implantou em Maringá algo chamado ETPLAN, que era Escritório Técnico de Planejamento, que projetou a universidade, a criação de uma universidade, criou o Parque do Ingá, criou o Parque Exposição, fez o primeiro plano diretor da universidade, e a Universidade de Maringá era a menina dos olhos do Dr. Adriano Valente. E ele desapropriou, ele destinou uma área que era rural de 85, em torno de 85 alqueires para a universidade. Lamentavelmente, na época, grupos políticos, inclusive tinha alguns deputados, vereadores, grupos políticos influentes, conseguiram retirar uma parte do que hoje é o Jardim Universitário e aqueles que nós chamamos lá de blocos, na época chamavam-se blocos do BNH, aquele conjunto de apartamentos que existe. E a área do campus foi reduzida para 80 alqueires. A prefeitura desapropriou, pagou integralmente a área, digamos, do campus sede, né, que vai até aquele córrego onde sobe para o Hospital Universitário, e do lado de lá, do córrego, ficaram vários imóveis pendentes. E a universidade vinha mantendo um relacionamento estreito com a prefeitura e administrando a expropriação. No meu mandato, eu assumi, meu mandato foi de 82 a 86, eu mantive permanente contato com a prefeitura. Nós mantínhamos vigilância na área, impedíamos invasões, fizemos um controle da área e o prefeito da época, Saíde Ferreira, vinha inclusive efetuando pagamentos das áreas expropriadas. Tanto é que hoje aquilo se tornou um mosaico, né? Tem áreas pagas, áreas invadidas, áreas desistidas. E, lamentavelmente, algum tempo depois, a universidade se distanciou muito da prefeitura, não só da comunidade, como da prefeitura. Criou-se verdadeiramente um abismo, o diálogo desapareceu e a prefeitura, que era a autora da expropriação, ela perdeu o interesse. Né? E muitas pessoas invadiram, muitos especuladores imobiliários mandaram invadir, muitos especuladores imobiliários compraram posses, saíram loteamentos lá dentro e aí perdeu-se totalmente o controle daquela área, tão importante para a universidade.
Por favor, então, pelo que o senhor
então,
fala,
mais ou menos essa é a memória que eu tenho desses fatos.
Pelo que o senhor coloca, o terreno da universidade originalmente, ele vai da onde está ali o campus inicial, ele passa toda essa faixa de terra que atravessa o córrego e sobe até onde está o hospital universitário hoje. Seria isso, esse seria o espaço original.
Gilson, não estou ouvindo.
O espaço original da universidade seria onde está hoje o campus original, o campus inicial, e ele desce o terreno, passando o córrego, vai até o hospital universitário. Esse seria o espaço original
isso,
da universidade.
Toda aquela área era a área original do campus.
E que hoje se perdeu por uma parte porque foi ocupado. Inclusive tem um loteamento nesse terreno hoje, né?
Hoje existe loteamento, existem invasões, existem... porque o que ocorre? A prefeitura entrou com as ações de desapropriação. Tá? E a prefeitura vinha fazendo, como falei, vinha fazendo os pagamentos. Essa expropriação, ela tem um prazo. Como houve um decreto de utilidade pública, os pagamentos não foram feitos, o Código de Processo Civil, inclusive, mudou. Tá? A universidade não manteve a posse, não defendeu a posse, E essas áreas foram invadidas, muito delas com invasões consolidadas. A prefeitura acabou liberando alvarás de loteamento, foram feitos, eu creio que até mais de um loteamento ali na área, e o restante está, boa parte, invadido ou ocupado ilegalmente.
E por que o senhor coloca essa relação entre a universidade e a prefeitura, conforme ela se distancia, causou prejuízo, inclusive, para as posses que eram para ser da universidade e essa dificuldade que ela tem hoje de espaço para crescer?
Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, no projeto original, aquela área seria toda uma área de laboratórios pesados, uma área de experimental, experimentos da agronomia, laboratórios de resíduos, tem grupos de pesquisa, projetos de pesquisa, onde envolveria, precisaria de uma área mais isolada do campus, né? Uhum. E essa área, lamentavelmente, foi perdida. E um patrimônio incalculável, né, que a universidade perdeu, inclusive seccionando o campus, né? Hoje nós temos o hospital universitário e um hiato entre o hospital universitário e o que nós podemos chamar de campus central.
Professor Paulo, uma questão polêmica que toma conta hoje da cidade é a discussão da extensão da Avenida Erval e da Duque de Caxias, que encontra exatamente a Universidade Estadual de Maringá. Na época da doação do terreno por Adriano Valente, se discutia esse prolongamento das duas avenidas. Como é que era essa questão? O senhor tem alguma lembrança em relação a essa discussão ou não?
Na verdade, nem se cogitava, porque ali era zona rural. Então, a cidade... Não, não, a Avenida Colombo era uma rodovia, é uma rodovia até hoje, né? Tanto é que o município nem pode instalar radar lá, porque ela é da União. Era uma rodovia, e daquela rodovia para a zona norte da cidade não havia praticamente nada, né? Eu cansei de ir lá com meu pai, com um amigo dele, que era dono da chácara onde está a reitoria, né? Cansamos de ir lá em festa, churrasco, era uma chácara na periferia da cidade. O que ocorreu? A cidade, por N problemas, ela teve um problema gravíssimo de planejamento urbano. Na verdade, quem determinou o crescimento de Maringá não foi um projeto urbanístico, não foi um planejamento técnico. Quem determinou o crescimento de Maringá foi o especulador imobiliário. Nós tivemos, logo depois do campus, havia... um empreendedor na época que fez a Vila Esperança, que não tinha rua, eram vielas, né? Porque era tão zona rural ali, que fez um loteamento popular, eu creio que é o único loteamento popular que nasceu em Maringá, com ruas fora do padrão normal, fora do planejamento original da cidade, né? E simplesmente a expansão deu-se para a zona norte. Por quê? Se nós pegássemos da catedral até o fim da Zona Sul, até 10, 15 anos atrás, nós teríamos quase 10, 15 quilômetros na Zona Norte da Catedral, e na Zona Sul, 1.500 metros a 2.000 metros terminava a Zona Sul. Por quê? Nós tínhamos dois frigoríficos, um deles tinha um dos maiores abates do sul do país, nós tínhamos uma zona do Meretrício, onde é um bairro de prostitutas, na Zona 2, e tínhamos as lagoas da Sanepar. Tá? Então, o que ocorre? A cidade parou na Zona Sul e houve um enorme crescimento para a Zona Norte. Então, o que ocorreu é que o fluxo de veículos tornou-se muito grande na Zona Norte, ficou seccionada praticamente com duas ligações, a continuidade da São Paulo e da 19 de dezembro, Mandacaru. E a UEM ficou no meio, né? Então, não se cogitava disto, não se cogitava disto, e durante o meu mandato e no planejamento original do campus, aquelas áreas foram todas preservadas. A única edificação que existia era da estação meteorológica. Né? Administrações posteriores fizeram questão de construir para barrar o crescimento e a expansão das avenidas, construir no caminho das avenidas. E, simplesmente, hoje nós temos esse problema gravíssimo de circulação de veículos em Maringá. Mas, à época, sequer foi cogitado, porque a cidade terminava ali onde iniciava o campus da UEM.
Então, o senhor acha que se tivesse tido um diálogo da universidade com a prefeitura ao longo desse tempo, nós não estaremos vivendo nem a desapropriação, nem a perda de terrenos da universidade e também nem o problema da Avenida Erval e da Duque de Caxias.
Desculpe, não entendi.
Se nós tivéssemos mantido uma relação entre a universidade e a prefeitura, não haveria nem a perda dos terrenos, como o senhor relatou, e também nós teríamos resolvido já essa questão da Avenida Erval e da Duque de Caxias.
Na minha avaliação, sim. Eu acho que a universidade nunca poderia ter perdido o diálogo com o município. Né? O município foi quem bancou a vinda da universidade, a criação da universidade, e hoje a gente sente que essa relação está muito distante. Né? Uma relação muito distante. Eu não quero aqui fazer crítica a ninguém. Né? Não quero fazer crítica a ninguém, mas o que eu sinto, o que eu percebi, é que simplesmente não houve mais essa preocupação em buscar a consolidação daquela área. Nós tínhamos permanentemente vigilância, nós tínhamos uma discussão com a Prefeitura do Campus, com o jurídico acompanhando o processo, administrando o processo, porque havia um grande temor das invasões da área, e um diálogo com a prefeitura para... Nós conseguimos, inclusive, em determinado momento, a renovação do decreto expropriatório e da declaração de utilidade pública.
Né? Professor Paulo...
Mas é uma situação hoje bastante complexa, né? Bastante complexa, porque é um problema urbanístico sério, né? E o crescimento da cidade fugiu um pouco ao controle. Nós tivemos uma discussão, eu fui coordenador do movimento Repensando Maringá e fiz toda a parte de engenharia jurídica que criou o CODEM. Em 1996, nós reunimos 70 líderes da cidade durante 10 horas aqui em Maringá para traçar macro diretrizes de Maringá de 1996 a 2020. É por incrível, a unanimidade... A diretriz número um foi frear o crescimento da cidade, controlar o crescimento da cidade, para que se mantivesse o nível de qualidade de vida de 96. Então, a discussão de um plano diretor adequado, a discussão de um crescimento adequado, nós não podemos permitir que a especulação imobiliária determine as zonas de crescimento da cidade, que a especulação imobiliária determine a altura de prédio. A altura de prédio é proporcional à base. Nós faríamos ter um terreno na base adequado, adequado para lazer, adequado para circulação de pessoas. Né? E isso, na verdade, foi se perdendo ao longo do tempo e o que determina é o interesse econômico, exclusivamente o interesse econômico. Esse planejamento técnico acabou se perdendo ao longo do caminho. Né? Nós tínhamos o chamado eixo monumental, que foi projetado desde o início de Maringá, pensado da Catedral até o UEM, onde há o que eles chamam hoje de Campus Pioneiro, que são esses blocos pré-fabricados. Deveria ser uma avenida monumental, toda arborizada, que daria acesso ao campus e ao lado do restaurante universitário e do bloco do centro de Estudos Sociais Aplicados, seria construída a reitoria e um grande salão de atos. Né? E agora fala-se em construir, onde era a antiga rodoviária, um edifício de mais de 30 pavimentos. Destruímos a zona central da cidade. O projeto Ágora, do arquiteto Oscar Niemeyer, era o nosso Central Park. Nós teríamos um parque linear da Avenida São Paulo até a Avenida Paraná, cheio de árvores, espaço de lazer. Era previsto apenas uma biblioteca e um grande centro cultural. Transformaram aquilo, picaram em datinhas, em terreninhos, e virou o quê? Especulação imobiliária, deram a mesma densidade ocupacional da Zona 1. Tá? E nós simplesmente destruímos aquilo que seria o maior patrimônio da cidade. Agora, a última área de espaço que nós teríamos, que deveria ser um legado para gerações futuras, é a área da antiga rodoviária, que era enfiar um monstrengo de 30 pavimentos. Né? Isso, a meu ver, é falta de sensibilidade. Isso não é sustentável. Isso não é sustentabilidade. Isso não é crescimento justo. Não é um crescimento socialmente adequado. Então, essas coisas que a sociedade parou de discutir com a classe política, de discutir com a própria universidade, essas discussões não existem mais. Nós crescemos, nós nos tornamos desconhecidos, nós simplesmente viramos estranhos. Se você sair na UEM hoje, você não sabe o nome de nenhum aluno, nem de professor, ninguém se conhece mais. Eu dou aula numa universidade americana há 15 anos. Eu cheguei lá uns anos atrás, em julho, e recebi o cartão de Natal. E meu colega diretor da faculdade falou: Paulo, me desculpe, mas eu estou lhe entregando agora porque voltou o seu cartão. Meu cartão, eles tinham meu cartão ainda da reitoria da UEM. Ah, chegou aqui, eu olho o cartão, quase morri de vergonha. Destinatário desconhecido. Então, nós não podemos perder a memória, nós não podemos desconhecer o passado, desconstruir o passado, deixar de aprender com o passado. E se nós temos hoje uma cidade que ainda tem um mínimo de qualidade de vida, é imperativo, é necessário que essa sociedade, os organismos da sociedade civil, que hoje estão absolutamente indiferentes, que perderam a capacidade de se indignar, é fundamental que haja uma reação da sociedade e nós possamos resgatar a memória de um tempo em que as pessoas tinham sensibilidade, tinham amizade, eram respeitadas e eram consideradas. É mais ou menos essa a minha visão, Gilson.
Professor Paulo, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN e pelas suas considerações. Um abraço e obrigado.
Outro, eu quem agradeço.
Conversei com o Paulo Roberto Souza, ex-reitor da UEM, que vivenciou um pouco a história da ocupação, da organização, da instalação do campus universitário, e ele relata aí os fatos que levaram o campus universitário a perdas de parte de sua área e até hoje mesmo alguns prejuízos que prejudicam até a própria expansão da universidade. E também relatou um pouquinho do porquê que o prolongamento da Avenida Erval e da Avenida Duque de Caxias acabaram esbarrando na Universidade Estadual de Maringá.